Sub 7.
Programa Sub 7.
E aí, mané, você tá ouvindo o quê?
Sub 7.
Programa Sub 7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
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 Mundo. Mundo. Mundo.
Eu parei porque as músicas estavam demorando a começar.
É, a gente tá com um probleminha aqui no nosso sistema operacional Sub 7.
É isso.
É, Plus, Mega Hair, cabelo e afins.
Mas tá tranquilo que esse programa é mais bate-papo, né? Mais conversa fiada e menos música, não
é? É, a gente espera que seja assim.
Tá bom? Só pra esvaziar a bexiga.
Vai. E agora, quem vos fala é ele? Lindo, maravilhoso, estupendo, magnífico, cheiroso, maminha na manteiga, Tércio Emo.
Tércio Emo.
E na minha frente. Uhul. E na minha frente, ele, com ou sem problemas conjugais, Chiquinho!
Boa noite, galera! Boa noite!
Me conta essa aí depois. Não, vai sair, segue, segue.
E do outro lado, ele que cada vez tem uma novidade no seu estômago, Rafael Nascimento!
Eita. Nossa, tá cada vez pior o negócio aqui.
Você tá bom do estômago?
Boa noite, minha gente. Oi?
Você tá bom do estômago?
Agora eu tô. Hoje eu cedo sou... não tava, não.
Então, amigos, começando mais uma edição do programa Sub 7 aqui na Zoom FM, aquela rádio mais gostosa do seu dial. De Santo André para Santo André, de Santo André para o mundo. Falei a vinheta toda porque foi na empolgação.
Ok.
Tá bom?
Tô gostando da empolgação, vai.
É, né? Ok, amigo, hoje, sabe o que vai acontecer? Eu tô ficando meio gagá, né? Então, o nosso assunto vai ser o quê, Chiquinho?
O nosso assunto de hoje...
Qual vai ser?
Não tá sabendo, não?
Qual que é?
O tema de hoje é... Estamos velho demais... Para ser cringe.
É, amigo.
Cringe.
É. Vamos tentar entender esse crush, cringe, gringe.
Cringe.
Cringe. Enfim, vamos tentar entender esse colapso cerebral do que é. Né? E como eu tô ficando velho, vamos fazer o que eu tô acostumado a fazer, senão eu me perco no programa. Né? Eu tenho que fazer exatamente o que eu faço, senão eu fico velho. Por exemplo, eu já esqueci de fazer uma coisa aqui, acabei de fazer. Pronto. Ok? Enfim, veieira.
Velhice, né?
Veieira. Então, estão prontos?
Sim, prontos. Começa agora frases desmotivacionais do Coach Sub 7.
E o nosso coach de hoje, Rafael Nascimento. Toto.
A vida é feita de obstáculos. E você tropeça em todos!
Gostei. Faz sentido, faz muito sentido.
Termina agora frases desmotivacionais. Muito motivada do Coach Sub 7.
E o nosso coach de hoje, Rafael Nascimento. Muito bem, amigo.
Deu até vontade de tropeçar mesmo, né? Com esse entusiasmo todo, não é?
Essa energia pra começar o nosso programa, né? Essa força que
vem do estômago.
Isso, pra começar bem o seu programa, pra você ficar feliz.
A ideia era desmotivar, né? Mas, tipo, eu gostei. Foi bem motivacional mesmo.
É bem aquela motivação que a gente espera, né?
Ou não.
É. Ou será que
não? Ou será que não? E como eu tô velho, eu acho que eu não quero começar pelo tema. Ah. Eu já quero fazer uma coisa bem antes que o Chiquinho não vai gostar.
Ai, não.
O que você achou que eu quero fazer,
Chiquinho? Eu não sei, mas se você falou que eu não vou gostar, porque você me conhece, a gente faz programas há 10 anos.
Então.
Essa frase solta ficou muito bizarra. a gente faz programas...
Às 10 anos.
Espero que ninguém use pra alguma coisa.
Gente, eu quero que a gente mantenha a postura da nossa rádio hoje, nosso programa, porque eu quero tentar ganhar o horário nobre da Zoom FM.
Legal.
Tá? Então vamos tentar manter...
É, já foi enviado um memorando, né? Um material certinho pra ver se a gente consegue horário nobre.
Isso.
Mas aí toda vez a gente acaba dando uma tropeçada no meio do programa, sempre sai um...
alguma bobagem.
Né? Eu ia falar uma bobagem.
Chiquinho, mesmo. Tour de notícias.
Tour de notícias.
Tá pronto?
Prontíssimo.
Ah, viu? É...
Nasci pronto.
Mentira que você nasceu pronto. Então vamos ver se o Chiquinho... Nasci, não. Vamos ver se o Chiquinho tá pronto.
Tour de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
Paola Oliveira diz já ter perdido trabalhos por causa do corpo. Michele Barros sai e deixa Ana Paula Araújo no vácuo. Após 23 anos, Paulinho Vilhena se despede da TV Globo. Nossa. Audiência não dá dinheiro, diz viúva de MC Kevin. Pablo Vittar anuncia novidade e fala sobre o programa com Luísa Sonza.
É o quê?
Essas foram as notícias que as pessoas consideram importantes, certo? Mas nós vamos dar as notícias importantes de verdade agora. Agora não, depois, né? Porque eu apertei a vinheta errada aqui e não foi. Eu fico até...
Eu acho legal, eu gosto quando as coisas falham, assim. Mostra que somos humanos, né? Que não tem aquela coisa de enfim, esqueci. Eu tava só falando pra você tentar colocar.
Eu já tava pronto, esperando você terminar.
Começa agora, Jornal Sub-7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Sub-7. Com as notícias que não fazem o menor sentido, começo eu por ela aqui. Chiquinho, médico é atingido por um raio.
Ah, até é normal.
Né? E se transformou em pianista.
Oxi. Como assim?
É boa essa notícia, não é?
É ótima.
Gente, quais as chances de uma pessoa sobreviver a ser atingida por um raio? São apenas de 2%, de acordo com o ministro da Saúde, melhor, o Ministério da Saúde.
Certo.
O acidente pode causar graves queimaduras e danos ao coração, pulmões, sistema nervoso e outras partes do corpo que eu não quero nem citar aqui.
Frita.
Isso, deixando várias sequelas quando não leva
à morte,
ao falecimento.
É.
Né? A óbito.
A óbito. A óbito. A óbito é melhor. Né? Mas o médico americano Tony Sicoria
Stark,
né? Tony Sicoria, que nome bonito, o contato com a descarga elétrica recebida durante uma queda de um raio em 1994 terminou diferente.
Sim.
Ele não só sobreviveu sem apresentar problemas, como a sua vida se transformou depois do acidente.
Olha,
ficando
isso.
Apaixonado por música erudita, algo improvável até então.
É sério?
Nossa. Tem gente que é atingido por um raio e vira o Thor, né?
Não, geralmente nos filmes a pessoa sempre ganha alguns superpoderes. Vira um super choque, né? Seria tipo uma coisa assim, mas pianista,
no
né?
No caso do Tony...
É um superpoder, acredite.
É um superpoder.
Vai, viu?
Acredite.
É verdade.
Tô tentando Rafa, até hoje, tá osso.
Rafa Nascimento aqui, ele é pianista.
Vamos esperar um raio, Rafa, quer tentar?
Não.
Aí desaprende tudo que você aprendeu até agora, né?
É, vai que dá o contrário.
Verdade. É verdade.
Vai que dá ruim.
Vai que você vira médico.
Vai arriscar.
Exatamente.
É verdade.
Tony é um ortopedista que tinha 42 anos de idade e vivia em Oneonta, não sei onde fica isso, no estado de Nova York, Estados Unidos, Valinhos. Naquele ano, em entrevista à BBC Sub-7, ele contou que trabalhava de 12 a 14 horas por dia, 7 dias por semana, na época... A experiência de quase morte. No entanto, em sua rotina de atendimento em clínicas e hospitais, não foi mais a mesma. O instrumento cirúrgico passaram a dividir espaço com partituras e um piano.
Que maravilha,
hein? Eu tô realizando a cena, ele fazendo uma cirurgia e, tipo, marcando compassos.
Pegando a perna do cara. O acidente com o raio levou Sicoria...
O quê?
É o nome dele, Sicoria.
Ele é a operação, o cara morre e ele vai piano.
Já tá. Que absurdo, perdemos o horário.
Eu já vi. Pronto, já escorregamos.
Sabe o que eu acho. Desculpa, Chiquinho.
Pode.
Sabe o que eu acho engraçado? O nome dele é muito parecido com um pianista de jazz chamado Chick Corea, já falecido.
É, aqui tá escrito Sicoria. C-I-C-O-R-I-A.
Sicoria. Era Tic e Coreia com K.
Pra gente saber como é que seria o nome dele de verdade, tem que saber de onde é esse sobrenome. Se for, sei lá, italiano, né?
Nunca.
Sicoria. Se fosse espanhol, que acho que não deve ter.
Sicoria.
Sicoria.
Se fosse português, ia ser...
Chicori.
Chicó.
Chicori.
Eu nunca ouvi falar. Tem um caso de um músico famoso que ele foi fazer uma bariátrica, né? Que é o vocalista da LS Jack. Você sabe dessa história, né?
Sim.
Ele... ele achou...
Não, foi ao contrário, ele perdeu os poderes, né?
Isso, mas
não, não foi bariátrica, foi
não foi bariátrica. Lipo. Ele foi tirar umas gordurinhas que ele tinha e tal. Mas assim, ele tava bem, ele só tava tirando assim pra ficar definidinho, trincadinho assim e tal. Então...
ele já era.
Isso. O cara já era, já super esbelto. Aí,
gato.
Aí, tipo, gato lindo, né?
Cheiroso.
Aí, talentoso. Aí, o que acontece? Aí ele teve uma parada cardíaca, ficou, tipo assim, bastante tempo, né? Com o coração parado, o pessoal tentando reanimar ele e tal.
E aí já
e...
era.
Não, então. Aí...
Falta oxigênio, total.
Falta oxigênio no cérebro. E aí ele ficou com bastante sequelas e tal. Não conseguia cantar. Só que tem uma curiosidade no meio disso, né? Eu vi na entrevista dizendo que quando ele acordou do coma, né? Que ele ficou um tempo lá em coma. Quando ele acordou falando em espanhol.
Nossa, interessante isso.
Ele sabia falar espanhol.
Já a gente conversa sobre isso, só quero falar sobre um dos nossos ouvintes que tá aqui, que na verdade é um dos locutores, que é o Diguito Santos, tá lá, a gente tá transmitido pela Zoom FM. Ele mandou: parabéns pelo programa, muito top, um abraço do tamanho do Brasil!
Zinho. Aê! Obrigado!
Obrigado, Diguito. Pra quem não sabe, ele tem programa aqui a quinta-feira, às 14 ou 15 horas, eu não me lembro agora.
Ele faz programa também.
Todos aqui fazem programas.
Cachorro.
Tá bom? Abraço pra você, meu bom homem. Braço mandado, tem no subset, temos alguém por enquanto?
Tem o Rodrigo Gomes aqui, ó.
Rodrigo Gomes agora, ele é tio.
É tio?
É tio.
O Fred,
ele é,
papai?
Ele é tio avô também?
Não,
ele não é. Ah, ele é tio.
Eu sou tio avô.
Ele é irmão do
ele é irmão do cunhado, do sobrinho da minha irmã, do tio do cunhado do meu avô.
Agora entendi. Você
o
devia
Fred
ter falado isso.
O Fred tornou-se papai?
O Gabriel.
O Gabriel?
O Gael agora sou meu pai. Então deixa eu aproveitar aqui a rádio para dar boas-vindas a Yuri, que veio a este mundo hoje. Parabéns, Yuri. Cara, e o bebê é lindo. Ele não tem cara de joelho.
Sério?
Sério, não tem cara de joelho. Porque a... Enfim, porque...
Isso muito preocupa.
É engraçado.
Porque normalmente o bebê nasce cara de joelho e depois vira uma bela pessoa.
É.
Agora o bebê já nasceu bonito.
No meu caso, não.
Ou ele vai virar o Hilbert.
o Hilbert.
Ou vai virar o Quasimodo. E aí você...
Eu já não. Eu já nasci feio e continuei. Bom, enfim.
Isso me preocupa, porque eu era um bebê lindo.
Falaram que eu também era bonito, agora eu não sei, agora eu fiquei preocupado.
Tem aquelas coisas que as pessoas falam: não, ele fala bastante, mas quando crescer ele vai diminuir. Ou ele fala pouco, não, quando ele crescer ele vai começar a falar mais, não sei o que e tal, né? Tem aquela coisa do contrário, né? A gente nasce bonito e depois...
Muito bem, tem notícia, Chiquinho?
Tem notícia assim, ó: homem treina pitbull para dirigir e poder voltar bêbado pra casa. Perseguição a 160 km acontece e ele é preso. Ele quer um cachorro ou um motociclista?
Enfim, tem que ver quem tem carta.
Exatamente, vamos descobrir. Um homem foi preso em Washington, ali ao leste de Valinhos, após uma perseguição em alta velocidade. O grande problema é que não era ele quem estava no banco do motorista. Era seu pitbull. O homem de 51 anos agora está respondendo por várias acusações. Eu quero entender como. Por várias acusações, como direção perigosa, por deixar um cachorro dirigir, né? No caso, e dirigir alcoolizado, pois estava bêbado. Tô bugado aqui. Ele não estava dirigindo, tá?
Não, beleza. Existe alguma lei... Ó, uma coisa que eu aprendi no tempo, que eu cursei um pouco de direito. Se não tem nada escrito, não é proibido. Tem alguma coisa escrita que não pode botar um cachorro pra dirigir?
É. Cara... É verdade, tem isso também.
Cara, eu acho que deve ter, é possível.
Não, se não tem, eles colocaram, certeza. Aqui aparece assim, ó.
Como eu te disse no programa passado, tem gente que coloca a vaca dentro do Onix.
Eu vi a vaca no Onix.
Pra ir daqui até Mogi Guaçu...
E passa no pedágio ainda.
Passa no pedágio.
Suave, tá ligado? Desculpa. Suavão.
Pela M Boi Mirim.
Perdemos. O que é isso?
Ai. Eu não esperava essa. Pela M Boi Mirim. Ai, ai, tá bom. Desculpa, Chiquinho, continua a notícia. O cachorro tinha carta ou não tinha? Ai, vou fazer uma piada ruim pra ele. Peraí, deixa eu fazer uma piada ruim. Deixa eu fazer uma piada ruim pra gente ficar, pra ficar sério. Ele ia pra. Ele era pra Califórnia. Pronto, desculpa. Piada ruim pra gente já melhorar.
Exatamente. Continuando aqui. O cachorro dirigia pela rodovia Interestadual 5 quando bateu em dois carros e fugiu. Não, pior não é bater nos dois carros, que já era esperado, mas bateu em dois carros e fugiu. O homem de 51 anos, peraí, vamos ver. É, em certo momento, de acordo com a polícia, o carro chegou a 160 km por hora. Os policiais envolvidos descrevem que o carro era guiado de um jeito muito estranho, até perceberem que estavam perseguindo um pitbull com um velho no banco do carona. Ele chegou a entrar no Centennial Trail, ponto popular entre ciclistas e pedestres. Os policiais tiveram que usar espinhos para furar os pneus e encerrar a perseguição. O cachorro foi levado ao centro de zoonoses e o homem foi...
Passou no bafômetro.
E o homem foi preso sob fiança de 8.500 dólares.
Caramba, que...
É, com 8.500 dólares ele pagava um motorista pra dirigir por aí pro ano inteiro,
com,
né?
O real que tá agora é te comprar um carro.
É verdade.
O programa do Sergião, que no caso é o seu Sergião, mandou assim: e aí, galera, o programa está padrão subset. Isso quer dizer que está top. Perde horário nobre, mas nós gosta.
É verdade, a gente também gosta.
Mas perdemos horário nobre.
Às vezes eu acho que é de propósito.
O Sergião, que é o programador da rádio, já deu a dica: perdemos horário nobre. Ele deixa nas entrelinhas.
Vamos dar outro carimbo de negado, né, do horário nobre.
Cadê o... Deixa eu ver se eu tenho carimbo. Carimbo de negado. Cadê o cara?
Não tem?
Tem.
Carimbo negado. De negado.
É carimbo de negado.
Tá certo.
Ok.
Tem notícia aí, Tercio?
Eu tenho. Deixa eu ver. Eu tenho uma notícia sobre uma chefe de cozinha. Eu tenho uma notícia sobre castores. Eu tenho uma notícia sobre o... Ah, não. Isso aqui, né, isso aqui é o nosso tema. E tem uma notícia de castores e tem uma notícia de chefe. Qual das duas pra te finalizar?
Castor e chefe?
É, castor e chefe de cozinha.
Cara, eu sempre vou no de bicho, vai, de eu quero castor.
Ok, castores roem cabos e derrubam a internet em uma cidade do Canadá. É isso.
E a outra? Eu quero saber a outra agora.
A outra? Chefe de cozinha brasileira engole AirPod por engano ao tomar suas vitaminas.
Essa era a melhor.
Essa era a melhor. Vamos nela, então.
Vai nela.
Vamos nela, então. Mesmo. A chefe de cozinha, Bel Coelho, engoliu, por engano, um fone de ouvido AirPods, achando que era acessório. Era uma de suas vitaminas. A história foi contada por ela no Instagram, em postagem publicada nessa última terça-feira. Segundo a chefe, a confusão deu por causa do sono. Ao acordar, ela pegou suas vitaminas, colocou no bolso do moletom, onde já estava o seu AirPod.
O supositório na orelha. Lembrei dessa. Continua.
Aonde eu coloquei minhas vitaminas? Então. Quando chegou à cozinha, Bel pegou as vitaminas para tomar e, acidentalmente, um dos fones ouvidos foi engolido junto com os comprimidos.
Isso é um perigo, né? Se ela tava meio dormindo, ela não deveria nem tomar nenhum tipo de medicamento, né?
Enfim, ela ficou enjoada depois de engolir o AirPod e foi ao hospital. Né? E chegando lá, a situação foi inusitada e rendeu algumas piadas.
O que que tava rolando? Que música tava rolando? Enjoada, né? Quero saber.
Mas após os exames de imagem, a equipe médica informou que estava tudo bem. Era só esperar.
Espera. Ah, tá. Entendi.
Eu tô bem, mas ainda tô com o fone em mim. O médico riu muito. Mas aí, o Red comeu muito e ela morreu. Não, tô brincando.
Não, bezerra, tá, né?
Notícia bezerra é assim. E aí ela engoliu um AirPod. Enfim.
A notícia que o bezerra lança: mulher engole AirPod e toma 10 facadas.
Isso, essa notícia do bezerra. É muito engraçado.
Bezerra, mas... isso não é engraçado, bezerra. Por favor.
Mulher engole AirPod e toma 10 facadas e ninguém consegue chamar a polícia, pois um castor havia ruído.
Junto com as notícias. Muito bem, e essas foram as notícias do Subset.
Não, tem mais uma aqui.
Tem mais uma?
Tem. Bandido cringe e armado é completamente ignorado por balconista e clientes e vai embora triste.
Ah, coitadinho, vai. O que, que aconteceu?
É cringe.
É cringe. O dono de uma hamburgueria atendia normalmente lá pelas 10 e tanto da noite, dando lanche para os clientes e recebendo deles. Beleza. Said Ahmed, não sei de onde aqui, de repente se deparou com uma terrível ameaça. Um bandido armado e mascarado.
Mascarado.
Então, o que, que ele fez? O que todo mundo faria em um momento de perigo. Continua atendendo normalmente. Ignorou o bandido.
É um assalto. Só um minuto, senhor. Alguém pediu aqui.
O senhor
aqui.
Pode pegar a fila, por favor? Pega,
você tá com a senha? Não? Então assalte na sua vez.
É. Então, o homem queria me assustar. Eu decidi que ele não poderia fazer isso, disse o imigrante do Egito. Eu dei o lanche pro cliente porque eu não queria que ele se machucasse caso o bandido metesse o louco. Né? Esse cliente acaba entrando na onda e pega o lanche tranquilamente enquanto o bandido fica lá. Estranhão, sendo ignorado. O homem entregava espetinhos de frango pro cliente, caso esteja curioso, tá? Qual é o lanche?
Sim.
A rua é cheia de lojas de lanche e todas tinham fechado mais cedo. Só Said operava. Foi aí que o ladrão se aproveitou, né? Said, após entregar o lanche, calmamente sai andando para ligar para a polícia. Super normal, né? Enquanto você tá sendo assaltado.
Só um minuto que eu vou ligar para as autoridades.
Ele pensou no momento em que, se afastando assim, diminuiria o impacto do tiro, caso o bandido decidisse atacar. Tipo, tá muito errado isso, cara.
Cara, essa história é toda absurda.
Confuso, desorientado e triste, e talvez com flashback de sua infância com problemas sociais, onde não conseguia se enturmar, o ladrão foi embora.
Triste.
Meu coração batia rápido. Eu estava assustado, mas não podia mostrar isso pra ele, disse. Agora ele fecha a loja mais cedo junto com os outros, já que o próximo bandido talvez não seja cringe assim. A polícia não identificou o suspeito, mas tem a filmagem.
Ok, gente, era suas notícias subset.
O que isso tem a ver com cringe?
Eu tenho, vamos descobrir então.
Tá bom.
Muito bem, essas foram as notícias do Jornal Subset, certo? Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para El Mundo. Muito bem, amiguitos. Vamos agora falar do nosso tema, que o nosso tema é exatamente sobre isso. Estou velho demais para ser cringe. Rafael Nascimento.
Pois não.
Você conhece essa palavra? Você sabe do que se trata?
Cringe.
Cringe.
Vamos lá. De acordo com o dicionário de Oxford, de Valinhos, a palavra cringe vem de um gênero de comédia, que é o gênero de comédia tipo bizarro, pagação de mico. Americano.
Que é tipo The Office. The Office seria cringe?
Acredito que sim.
Porque, cara, aquilo é vergonha alheia total.
Exato, é comédia de vergonha alheia.
Cara,
então,
The Office é muito vergonha alheia. Você sabe que eu tenho um problema com vergonha alheia,
eu paro,
né?
De ver, eu saio andando, eu faço isso.
Quando eu vejo, tipo, você tá passando na televisão, eu mudo de canal porque eu não aguento ver. Eu sinto que eu faço parte daquilo.
Eu também, eu fico constrangido junto, eu saio fora. Pra quem não sabe, The Office é uma série no qual você passa no escritório. Esses personagens, eles vendem papel, né? Nesse escritório. E, cara, e só situações que te deixam completamente constrangido. Né? Situações horrorosas. E que são engraçados.
São engraçados pela forma como ela é ridícula, né?
Isso.
Sim. É igual que eu falo, é tão ridículo que é engraçado que eles conseguem, né? Eles têm essa coisa de...
E aí, o que acontece? Partindo desse termo cringe, dessa comédia de vergonha alheia, a geração... É a Y agora que a gente tá? Não, X, Z.
Z. É a Z. Z. É a Z.
A geração...
Tomara que seja a última.
A Y seria a nossa, que é a Millennium.
Tá. A geração...
Milenal, né? Milenal.
Z. Agora, diz que nós, que somos os Millennials, somos cringe. Ou seja, porque a gente é mico. Ai. É o que antigamente a gente chamava de mico. Tanto que tem uma postagem de Twitter que a moça que meio que lançou isso aí falou: falar mico é muito cringe, né, gente?
Ai, pronto.
Mico é
sério isso?
Cara, tipo, falar mico é mico.
Falar mico é mico.
O que foi que eu postei, que eu comentei na numa postagem do Leandro...
Quero morrer de catapora.
Que ele fala assim... como que é aquela palavra que é
demodê. Demodê.
Até que ele usou a palavra demodê, né? Aí eu coloquei um comentário dizendo que usar a palavra demodê era demodê.
Tá então, tem um fenômeno na língua portuguesa pra isso que eu não lembro o nome. Se você lembra, me avisa. Alguém que está ouvindo.
Isso, possivelmente eu não vou lembrar.
Porque minha prima que falou isso aí, por exemplo, dizer piegas.
É piegas.
É piegas.
A própria palavra é o termo.
Ela é o termo, é. O
que, que é piegas?
Hã?
Que é piegas?
Piegas é cafona, sem graça, antigo.
Tem umas palavras que a gente aprende a usar que a gente não consegue definir mais, né?
É verdade, já tá naturalizado.
Por exemplo, eu não consigo definir direito, por exemplo, a maniqueísmo, dicotomia. Dicotomia que até consegui, talvez a gente...
Maniqueísmo é quando você consegue pôr bem e mal.
É bem e mal muito definido, assim.
Isso, tipo... vilão e herói.
Ah, tá.
Isso é maniqueísmo.
E
mal
o outro?
Mal é mal, bom é bom.
Intrínseco, por exemplo.
A intrínseco é dentro do interno.
É
dentro de si.
Nas entranhas. Não.
Mas às vezes numa conversa você não consegue outra palavra pra usar mais.
Não é.
Quando eu quero falar que uma coisa, tipo... Ah, porque não é assim tão... Maniqueísta, entendeu? Não consigo outra palavra pra dizer. Tão zero e um, sei lá, tanto preto no branco.
Manique é o quê?
Maniqueísta.
Maniqueísta. O
que quer dizer?
Que tem maniqueísmo. Um filme maniqueísta...
Tá. Agora
ele acabou de explicar o maniqueísmo.
Bom é bom, mal é mal.
E a outra palavra que você falou? Você falou duas palavras.
Isso é coisa de cringe, cara. Tá ficando cringe lá.
É cringe, tipo, você conferir três vezes a fechadura se você esqueceu de dividir o portão.
Oh, eu tenho uma definição.
Não, não é vergonha alheia você fazer isso. Não é mico.
Não, mas isso não é vergonha alheia. É cringe, eu tô falando.
Mas cringe é mico.
É mico, só que
é constrangedor.
Mico de velho. É constrangedor
é de... É mico de velho.
Mico de velho.
É tipo sua mãe querendo ser legal, falar gíria, por exemplo.
É tipo o pai do Marquinho, lembra?
Uhum.
Isso. Ai, pai, vamos pra casa. Ai, que saco, meu. Era aquilo. Aquele cara era cringe. Xiu, Marquinho.
Então, falando de cringe, só pra finalizar a minha ideia aqui, eu acho que nós já estamos na hora de aceitar o fato de que estamos velhos. Nós somos o tiozão.
Cara, estamos muito velhos.
Não, nós somos o tiozão do pavê, quer ver? Pra saber se a gente é cringe ou não, se a gente é velho ou não, né? Dig-dig-boy, papai.
Vem brincar comigo.
Aí, ó. Para bailar isso aqui...
É bomba.
É bomba.
Para bailar...
Cruze.
Tchau.
É que o de cima sobe...
E o de baixo desce.
Paranana.
Bom.
Analisando essa cadeira,
ela é de praia.
E dançando de biquíni. Essa piada é da época que a música foi criada.
Dançando de biquíni sem parar.
Dançando de biquíni sem parar.
Então, cara, né? Por exemplo, a gente pesquisar a palavra cringe é cringe já.
É verdade.
Que é muito mico, né?
É muito
velho que não sabe.
Então, eu já estou assumindo aqui que nós, do programa Subset, nós já podemos vir aqui de camisa polo,
certo.
Bermuda, meia e sandália Rider.
Rider. Papete, melhor.
Esse será o nosso uniforme
de papete.
Nossa, Rider.
Papete Rider, é muito melhor. Não, gente. Com pentinho no bolso.
Isso.
Pente marrom.
E uma caneca de chope.
E o RG no bolso também. Isso.
E o celular pendurado na cintura com um bag de couro.
Com uma pochete e um bip.
Nada isso, cara.
Então, mas aí que tá. A gente usar estereótipo dos velhos que a gente via
é cringe ainda!
Cara, eu pesquisei no.
Porque Google. Os velhos não é mais aquele, é nós!
Nós, cara.
Quando eu pesquiso, você falou que ela vem de uma denominação, tal. Eu, quando eu fui pesquisar pela primeira vez, que você falou que já pesquisar é cringe, né?
É cringe.
Então, eu fui pesquisar...
É que nem pesquisar gíria, entendeu? Chega assim, até nossas gírias já são velhas,
eu pesquiso meme, por exemplo. Eu vejo meme e eu não
sei, entendo e vou atrás.
Aí eu vou atrás pra descobrir o que é.
Cara, esse meme surgiu, e é sempre uma decepção.
É.
Porque é uma coisa de um episódio de um anime que passou há dois dias. É uma coisa do Naruto do episódio 72.
Na maioria das vezes a minha reação é... te catar. Perda de tempo.
Isso é coisa de velho.
Então, quando eu pesquisei cringe no oráculo, apareceu assim como se fosse uma tradução do inglês para o português. aparece que a tradução é vergonhosa ou vergonhoso.
É isso, só que é um pouco mais, porque é uma gíria, ela tem uma... Ela é carregada com mais coisas. No caso, é vergonha alheia dos velhos.
É.
Né? É. Eu vou pôr um vídeo aqui. Melhor. Um vídeo. Vou pôr um áudio aqui. Quem tiver. Ah, a Natália já está no nosso. Vamos lá. Natália Verro. Ela já tá trabalhando.
Caramba,
já
tá trabalhando.
Já tá trabalhando,
cara.
Aí, ó.
Né? É verdade, ó.
Google espanhol morreu.
Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Natália Verro falou: Google Tradutor Espanhol. Morir de vergüenza.
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 Cringe igual vergonhoso.
É verdade.
Né? Dicotomia. Ela achou a palavra, Rafael Nascimento.
Dicotômico.
Dicotômico. Modalidade de classificar em que uma das divisões...
É, dicotômico, é verdade.
Aí, ó. Dicotômico. Ela foi atrás do intrínseco.
Foi.
É, enfim, a nossa conselheira Sons Aleatórios já está trabalhando e nós nem demos atenção para ela.
É isso aí, Natália, boa noite.
Então, aliás!
Aliás, hoje...
Daqui a pouco teremos o aniversariante do dia. Daqui a pouco a gente vai lá dar os parabéns.
Há 15 anos.
Né? Gente, vai ser meio tosco, vocês vão ouvir um áudio aqui.
Vai ser meio cringe.
Vai ser meio cringe, mas tudo bem, vamos lá.
Tá.
Deixa eu ver se vai dar certo.
Vou escutar capapa aí, porque essa chata. Moço, para com isso, moço. Eu preciso te contar uma coisa.
O quê?
Você não é mais jovem, mulher.
Não.
Tu é milênio.
O quê?
Milênio.
Não, milênio não. Eu sou jovem. Isso, não, mulher. Eu sou jovem, Guilherme.
Mulher, você usa esse emoji pra tudo.
Eu uso.
Você é a sua usurpadora.
Assisti.
Se você tivesse perna, você com certeza ia usar calça skinny.
Eu ia.
Você no tempo que a Lorde era triste.
Era. Não, eu sou jovem, isso não quer dizer nada.
Você sabe o que é cringe?
Eu sei o que é cringe, porque eu sou jovem.
E como é que você sabe?
Porque eu pesquisei.
Não, tá vendo? Se você pesquisou, tá errado. Jovem não pesquisa gíria, mulher.
É verdade.
Mulher, você fala em boleto.
Eu falo.
Você bebe café, eu você vivo. Pede litrão no bar.
Eu peço.
Tá tudo errado.
Não, mas eu gosto de BTS, eu sou jovem.
Você sabe todas as músicas de velho também?
Não sei não.
Quer ver? Diga, diga, já, diga, já, babói.
Vem brincar comigo, meu Deus. Quem
vira a esquina,
né? Com toda a alegria da esteja.
É o amor!
Que médico é nada!
Em evidências, né?
Será que eu não sou jovem?
Passar do tempo da Sandy Júnior, mulher, essa... você tinha o CD da Rude!
O original com glitter!
Eu tinha,
tô
cara!
Tô tudo errado, mulher!
Eu também!
Eu sou jovem!
Na hora de você parar de pagar de
não,
novinha!
Não, eu sou jovem! Eu acho que eu tô
não é jovem!
Aí, então!
Só ficou usando a imagem do chorinho!
Não, inclusive, essa música de fundo é da novela Usurpadora.
Aí, ó. Aí. Rafael, todo auditivo aí, ó.
Papai, que eu sorri.
Essa era a música da Paola Bratti, o pai.
Aí, ó.
Novela.
Eu parto o cabelinho no meio.
Igual os jovens.
Ah, então, é isso.
Legal, cara.
Então, esse é o... Só pra gente se situar no rolê, né, onde a gente tá. Quando você inverte a tradução, a palavra... quando você inverte a tradução, a palavra Zazumbeg é vacilar. Hã? Ela pegou do alemão.
Ah, tá.
Ela traduziu do alemão. Tem que pegar a piada inteira, Natália, senão a gente pegou pela metade e não deu pra gente acompanhar. Desculpa, Natália, seu raciocínio foi mais rápido que o nosso.
É. Sempre à frente, né?
Não, sempre à frente.
Obrigado, Natália.
Sempre à frente. Eu tava vendo... Eu tava falando de alemão. Eu sempre falo umas coisas que não tem nada a ver com o tema, né? Engraçado.
Isso é coisa de velho.
É coisa de velho, né? No meu tempo, essa queda do mato. É. Eu tava vendo um vídeo esses dias de uma galera... É porque ela falou de alemão, tá? E é enorme essa palavra, né? Tá vendo? Que é enorme e impronunciável. Todas as palavras do alemão...
E só tem consoante, não tem uma vogal pra ajudar.
Não tem uma vogal pra ajudar.
Não tem uma única
pra
vogal.
Respiro.
Não, e pior que são letras horrorosas. Tipo, é um W, um K, né? E depois vem um Z, depois...
E um monte de Y.
E um H. Meu, como é que...
Que idioma? Que idioma?
O alemão. E aí eu tava vendo que era assim, ó.
Russo também tá nesse lado.
A menina falava uma palavra em português, o cara falava em inglês, aí a mina vinha e falava em alemão. Cara, as palavras é tipo enormes as palavras, assim, ó. Tipo.
Na verdade, eu não sei se você sabe. Eu não sei se. Eu dei uma viajada aqui, mas tá ligado que alemão eles fazem muita união de palavra mesmo, gramaticalmente falando. Tipo, em vez de eu falar assim, ontem eu fui à praia, que ontem eu fui à praia, foi cinco palavras aqui. Eles viram tudo numa palavra só.
Mas aí...
É uma palavra só mesmo, fica, ontem eu fui à praia, é uma palavra só.
Sério?
Eles fazem isso.
Eles juntam uma frase, eles pegam uma frase numa palavra.
É, eles juntam... É tipo o japonês que pega um grama... Como é que é o nome daquilo lá? Uma letrinha daquela.
Que nem o inglês que é o weekend, que seria final de semana, fim de semana, que pra gente é duas ou três palavras.
É, weekend.
Um final de semana. Aí é o weekend.
Weekend.
É, botaram no carro.
Que é fim da semana.
Fim de semana.
É verdade, por isso que tem aquele carro weekend, né? Que na verdade é um carro pro pessoal
passear
colocar a prancha e ir pra praia.
No fim
então,
de semana.
Então, isso tudo sai.
Que legal, cara, eu não lembro disso. Então, aí ela falava, inclusive tem algumas palavras que, tipo, ela tem os mesmos finais, tipo o Volkswagen, sabe? O Volkswagen.
Volkswagen.
Aí ambulância em alemão também, eu não sei o que lá, Wagen. Aí tem hospital, não sei o que lá, Wagen. No final, é.
Wagen.
É porque... Não, disfarça. Wagen... Não, é porque eu ia falar que... Porque Volkswagen é carro do povo.
Isso.
Mas o povo não é o Wagen, é o Volks.
É.
Ah, então entendi.
O Wagen é carro. Então, por isso que a ambulância tem Wagen, que é tipo, deve ser carro de socorro.
Isso.
Ah,
carro quer dizer Wagen.
Wagen ou auto. A-U-T-O.
Também no alemão? Também. Porque no português Portugal também é auto.
Auto. É porque é automóvel, entendeu?
Sim, automóvel.
Aqui a gente usa carro e automóvel. Lá é Wagen e auto.
É, aqui, ó.
Eu acho que auto deve ser tudo Europa ali.
É, ambulância é Krakenwagen.
Krakenwagen.
Mas ele fala Krakenwagen.
É o carro dos caracudos.
Fala cuspindo, né?
Eita, horário nobre.
E bravo,
perdemos,
né?
O horário nobre, mais uma
vez. Você acha que eles estão brigando com você, mas só tá falando ambulância.
Não, eles falam com muita...
É muito otimismo, né?
Falar de carro... É coisa de velho.
Sim,
A moleca, a galera de hoje em dia, eles nem têm vontade de ter carro mais, cara.
Não tem, cara. Não tem essa coisa de... Inclusive, as pessoas preferem ter a geração Z, prefere mais investir no celular,
no computador
do que no carro.
Ter um computador de última geração
até
com
LED. Até porque carro nem LED. Investimento é, né? Só gasto, vamos falar real. Eles acordaram pra vida.
Um celular bom pra postar no TikTok.
Gente, já que a gente tá nesse assunto meio cringe, né? Eu vou pôr uma música meio do tiozão, né? E vou deixar esse BG aqui, porque, meu, tá vindo pra cá, vou te falar, hein? A perimetral tava um tapete. Nossa, tava maravilhoso ir pra cá. Nossa, é muito... Isso é muito tiozão,
velho. É mesmo.
Eu imaginei passei um tio velho meu falando.
Passei de ter uma banca aberta, já peguei umas batatas e uns abacates.
E um jornal.
E um jornal pra ver as notícias.
Nossa, rapaz, eu também. Eu ia passar no mercado hoje, mas aí eu lembrei que não dava pra fazer a compra, que ainda tem um boleto pra pagar da semana passada.
Ah, o boleto é muito de velho.
Rapaz, mas acho que depois que eu pagar vai sobrar uns 20, aí eu compro umas frutas.
Sabe que eu fui até de manhã lá, mas eu comprei lá uns preparos pra fazer um caldo mocotó no final de semana.
O velho dele, além de velho,
mocotó
é sergipano.
É o quê?
Sergipano. O seu velho é regional. O
caldo mocotó.
Aí, ó, viu? O velho dele é quase o Orelso Azul, né?
E todo buraco, tudo é beira.
Ele fala, e no final, assim, é isso. É isso.
Beethoven. Olha lá, Beethoven.
Um caldo mocotó. É isso.
Gente, vamos lá.
Vai, vamos.
Não, só pra gente saber aqui. Tomar café da manhã é cringe.
Ah, para, vai.
A geração G não toma café da manhã, cara. A gente toma, isso é ritual nosso.
Tá, mas aí eles pulam uma refeição ou eles deslocam essa refeição pra outro horário do dia?
Cara, eles devem tomar alguma coisa e ir embora, mas não tem o ritual do café. E com RS, no que eu faço isso no WhatsApp, também é coisa de cringe.
Deve ser, sabe por quê? Porque dormir cedo deve ser cringe pra eles, essas coisas assim.
Ah, deve ser.
E aí o que acontece? Eles ficam até tarde no computador, né? Até tipo 4, 5 horas da manhã.
Pode
e
ser.
E aí eles não acordam, só que durante a madrugada eles ficam comendo sucrilhos
Mas eu acho que não é só uma questão da geração. A gente tá pensando na geração Z, pensando na molecada, adolescentes, papapá.
Não, eles já estão ocupando emprego.
Exato.
Já, cara.
E aí é isso que eu ia entrar nesse ponto. Que até a questão dos empregos, porque a gente é de uma geração que os nossos pais, a maioria, trabalhavam em comércio ou metalúrgica, a real é essa. Sim. Em metalúrica, 7 horas da manhã, é. O cara já tá lá na loucura.
O fretado ia buscar.
Isso, a galera hoje, muitos hoje em dia trabalham nessas novas profissões que normalmente é escritório, que começa tipo 8, 9 horas, vai até às 6 também, acaba indo um pouco até mais tarde. Mas é uma galera mais da... mais tarde na manhã, entendeu? Uhum. E vai até mais tarde. Então, inclusive, ficar falando do horário de trabalho dos outros é muito cringe, né,
cara? É, claro que é.
Falar de trabalho deve ser cringe, né?
Falando em trabalho, eu achei aqui uma matéria, né? Que é coisa de velho, eu fui procurar uma matéria pra estudar sobre o assunto. E fala sobre como é que o RH está fazendo com a geração Z. Eles consultaram a geração Z pra saber como é que faz a parte do RH de contratação, o que eles acham que não é adequado, né? Né? Por exemplo, a geração Z, que é nascida... Pra quem não sabe, a geração Z é nascido após 1995.
Uhum.
Tá?
Sério?
A partir de 95. É a geração Z. Tá?
Tomara que seja a última, né? O Z, né?
Isso. Agora a nossa geração, que é a Y, é que são mais profundos.
É da década de 80.
Tomara que seja a última. Quer que aqui pra ver todo mundo morra?
Não, mano.
Aí veio do jeito geração. Que tá indo, é melhor mesmo.
Qual será a geração do Theo?
Ixi, Maria.
Ah, acho que ainda vai surgir o nome,
deve ser,
né?
Z Plus,
né? Pra quem não sabe, Theo é o meu filho, tá? Para os ouvintes.
É Z Plus mesmo.
Deve ser o Xbox 360.
Sim.
Tá. A consultoria de recursos humanos, né, fez um. Consultou a pessoal da geração Z pra saber se realmente o método deles de contratação estava cringe ou não, né? E, por exemplo, perguntas aleatórias como signos. Se você fosse um animal, qual seria? Estão na lista de coisas cringe de empresa.
Sério?
Né? Sim, a gerente da PageGround que fez essa pesquisa, ela traz boas reflexões para as empresas para ver que já está ultrapassado alguns métodos de contratação, né? Então tem aqui uma lista, né? Levar currículo impresso ou preencher um formulário... longo em papel. Isso é...
Quer ver pior? Lá na empresa, lá a moça foi entregar o currículo e ela anexou uma foto 3x4 do currículo. Será que ela é cringe?
Total que é.
Cara, foto do currículo.
Currículo é cringe já currículo também,
né? Uma época eu fiz currículo com foto também, porque tava uma coisa de querer ver a foto das pessoas.
Eu não sei procurar emprego de outro jeito.
Cara, mas hoje... Então, até as profissões de hoje em dia a galera vai muito por portfólio.
Portfólio.
Ou release.
Isso que ia chegar agora. Outra coisa que é cringe, ter muitas etapas no processo seletivo. Que convenhamos, né,
sério?
Gente? Eu participei de algum dos dois ou três últimos empregos que eu tive. Eu tive que participar de gincanas pra poder ter um emprego. E é meio...
Dinâmicas.
É, cara. Eu acho que meio cringe.
Você da instituição a qual eu também participei...
Não, eu tô falando de outras ainda, nem dessa. Foi de outras.
Tudo bem, mas tudo bem. Vou só te dizer uma coisa. Dinâmica é horrível. Gente, é sério, eu odeio dinâmica. Eu detesto dinâmicas. Eu sei que eles querem ver como que a pessoa se comporta, querem ver... Mas eu acho isso muito... Porque ali você tá numa situação natural, gente. Bota a pessoa pra fazer um dia de teste trabalhando.
Né, com chicote.
Com chicote.
Isso, né? Entrevista presencial em tempos de pandemia, é cringe. Perguntas aleatórias sobre seu signo. Se você fosse um animal, qual animal você seria?
Leão.
Por que um leão? Aí começa, né?
Porque um leão, ele é voraz. Ele,
e o pior é que a gente já sabe as respostas. O leão, porque ele é o líder, ele é destemido, ele não sei o quê. Ah, eu seria um cachorro. Por quê? Porque ele é leal, porque ele é amigo, porque...
Você vai nas qualidades, né?
Mas... Você deu uma galinha, né? Porque pode fazer cocô onde você quiser. Você larga, pesou, você larga, tá ligado?
Eu seria um cachorro. Cachorro? Que raça?
O São Bernardo.
Então late pra eu ver. Isso!
Mas não é verdade, cara. A galinha.
Eu seria o pitcher. Galinha. Porque eu tenho tremedeira.
Galinha.
Gente, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco é que vamos.
Mas é verdade. A galinha, cara, quantas vezes você já chegou suando em casa pra largar o barrão? Aí.
Chega! Intervalo.
Galinha, mano, a galinha pesou, ela larga. Dane-se. Vai, manda.
Daqui a pouco a gente
daqui
volta.
A pouquinho, manda.
Rádio Zoom FM.
A rádio mais cringe do seu dial.
De Santo André para o Santo André?
De Santo André para o mundo cringe.
Zoom 7.
dá imagem, me dá imagem.
Pré-programa Subset.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
A pergunta que eu faço vos lhes. Estamos travados na...
Na vida, né?
Na transmissão aqui, agora eu não sei o que acontece.
Tá rolando.
Né? Deixa eu ver aqui o que acontece. Pode Chiquinho.
Ser. Oi.
Somos cringe?
Somos cringe porque a gente faz live com uma câmera... uma câmera digital.
Eu vou pedir licença enquanto o Tércio tá regulando ali. Acabou de chegar uma frase pra mim maravilhosa. Como é gratificante provar uma roupa de 20 anos atrás e ainda servir. Provei um cachecol e ficou ótimo. Estupefato eu fiquei agora.
Estupefato é muito de velho. Eu estou intrínseco e não sei outra palavra que vem.
Eu tô assaz confortável com essa
coisa. Assaz confortável. Também assaz. É uma boa...
assaz. Não, isso que a gente tá fazendo é muito vergonha alheia. Porque é muito cringe. Porque a gente tá fazendo... que nem eu falei aquela hora. A gente tá fazendo um estereótipo de tiozão... Como se a gente não fosse... Gente, o tiozão já é nós. É isso.
Eu assumo que hoje... Eu assumo que hoje o tio da Suquita sou eu.
Não, certeza que a gente é o tio. Não, é como eu disse, nosso novo uniforme agora vai ser meia Raider. aquela calça que vira bermuda sem a parte de baixo. já está autorizado, já pode voltar. Pochete tá liberado também.
Que horror.
Eu acho que a nossa geração é muito zoada.
Anda com camisa, né? Anda de camisa e bermuda.
A nossa geração milênio, a geração de véio, mas é uns véio que meio que acompanhou a modernização da tecnologia. Aí então fica uns véio meio com espírito jovial demais. E aí fica muito mico. Fica cringe.
Fica.
Não é aqueles véio que realmente aceitou a velhice. A gente é uns véio meio modernoso.
A gente é um véio achando que é jovem.
Os véio que aceitou a velhice.
A gente é tipo os caras do Iron Maiden.
Eu tava vendo uma notícia qualquer aí, eu não lembro, assim, e esta senhora de 32 anos, nossa senhora, cara.
De, né? 32 anos?
Mas isso é...
Não era senhora, era idosa. A palavra era idosa, acho que era no jornal, assim, de 1940, não lembro o que é, porque uma idosa de 32 anos, acaba... o termo...
Acho que a expectativa de vida na época era bem baixa, né?
Essa é a questão, a gente tá vivendo numa época que a expectativa mudou.
É.
Porque, assim, os nossos pais, com 30 anos, já era chefe de família, com 5 filhos nas costas, né?
Com 20 anos, meu pai casou com 20 anos.
O meu já casou com 30.
Filho. Já tinha 78 filhos.
O meu casou com 30 e meu irmão nasceu, tipo, meses.
Eu acho que quando assume o vestuário, na verdade, quando você deixa de se importar o que você tá vestindo. Por exemplo, que nem os velhos raiz mesmo... Eles vestem o quê? Camisa social com bermuda, né? E aquele sapato mocassim, sabe? E o pentinho, pentinho marrom e chega no boteco e fala, dá um conha cacau.
Não. O tiozão mesmo é o cara que usa roupa da Adidas listrada, né? Esse aí, ou então aquela bermuda, né? Tipo,
crise da meia idade.
Não, o tiozão mesmo hoje em dia é aquele que usa a roupa de academia pra ir na praça. Que é um tênis rainha.
Isso!
A calça da Adidas e uma camiseta branca.
Um lecheval.
A Natália Verro mandou aqui, calendário Subset. Há 42 anos, a Sony lançava o primeiro Walkman.
Walkman.
Nossa, era bom demais, cara.
Nossa. É. Natália, você ganhou um novo quadro agora.
Verdade, boa. Agora,
você vai entrar ao vivo a partir dos próximos programas, trazendo essas curiosidades que ninguém quer saber.
Impressiona, Natália. Isso. Que você expressionar ela expande.
Ah, eu gosto dessas curiosidades.
Eu também gosto.
Eu adoro essas curiosidades, eu adoro.
Gato, filha! Não.
Não.
Que foi?
Alguém apontou um laser aqui, aqueles lasers de vermelho.
Depois nós vamos ver nas imagens aí se tem esse laser ou não.
É sério?
Sério?
E agora eu fiquei preocupado.
Só se veio da janela. É um sniper.
É um sniper. Fique esperto aí. Fique esperto. Muito bem, gente. Enquanto o Rafa procura os lasers aqui, né? Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Ou vocês querem ir para o feriado dele?
Eu continuo no assunto.
Então fico no assunto.
Vamos continuar no assunto, então, já que a gente está assumindo que nós somos totalmente... velho, enfim. Agora fala uma coisa. Vocês têm vergonha?
Vergonha de?
Dessas coisas. se você tem essa vergonha do,
não, eu sou o contrário. Quando eu descubro, se incomoda alguém, eu faço mais vezes. Eu procuro ser cringe mesmo.
Assume mesmo.
Eu, tipo, assumo a coisa e deixo a pessoa ter a vergonha alheia dela. Aí, de repente, é isso que ela quer, né?
Ah, cara, eu não me incomodo não, porque eu acho que a gente tá cringe e o pessoal em volta da gente também é tudo cringe. Eu não tenho contato com a juventude, eu então...
Acho que,
eu tipo, sou você feliz.
Eu acho que você não pode alimentar, né? É o monstro.
É o monstro.
É um monstro.
É uma nova geração. Ó, cara, você tem que pensar que o pessoal de 95 nasceu com a tecnologia já pronta aí. Quando a gente tava ralando, fazendo... sei lá, codificação no Clipper 5, The Base 3, DOS. Né? Então, exatamente, a gente tava nessa época aí. Eles já são tudo automatizado e é tudo muito imediato, é tudo agora, é tudo quero. Quero informação, tá aqui na minha mão. Eu quero.
Certo.
Então, por isso que a movimentação deles é bem mais agilizada. Né? Então, tipo, que nem a gente tá conversando agora no intervalo do RH, que vem aquela pergunta, você... Como você se vê daqui 10 anos? Chiquinho, como você se vê daqui 10 anos?
Mais cringe. muito mais. Bem mais cringe do que eu sou hoje.
Você consegue se imaginar daqui 10 anos, senhor Rafael Nascimento?
É, eu consigo. Eu acho que daqui pra frente é só pra trás.
É, ladeira só ladeira abaixo.
Ladeira abaixo.
Eu tenho uma lista aqui. E você, Ter? Você consegue se imaginar?
Cara, eu não sei. Esses dias eu fiquei pensando, peguei um caderno meu, uma agenda que eu fazia, um dia eu resolvi fazer anotações, em 2011, certo. E todo dia eu escrevi alguma coisa, eu falei assim, isso aqui vai ser importante no futuro, se eu quiser escrever algum texto, alguma coisa, e eu reli esses dias pra lembrar de uma ideia que eu tive no passado pra reescrever, né, e eu tava relendo algumas coisas, e eu percebi que naquele texto eu não me imaginava como estaria hoje.
Não fazia nem ideia,
eu tinha uma outra projeção. Eu achei que, por exemplo, eu estaria com...
Jamais você imaginou que você estaria com um filho.
Por exemplo.
É.
Né? Eu imaginei que seria pai, eu não sabia que época. Né?
Eu também.
Mas você não acha que a gente, quando faz essas projeções, são umas projeções muito passivas?
Explique. Você
entende? Por exemplo. Eu quero daqui 10 anos estar, sei lá... estabilizado, com uma mulher, dois filhos, entendeu?
É sempre voltado à família.
É.
Quero estar com um carro, com a minha casa.
É, não, beleza. Não precisa nem estar na minha casa. Eu quero uma estabilidade financeira e estar trabalhando professor universitário. Eu tenho vontade, realmente.
Parece que é automático de essas coisas. É igual quando você fala, o que você faria? Primeira coisa que você faria quando você ganhasse da Mega Sena. Eu compraria uma casa, daria uma casa pra minha mãe, pro meu pai, pra você, sabe?
Eu já saí da ilusão da casa própria, já. É. Mas você entende que às vezes é uma projeção passiva, que assim, onde eu imagino estar daquela... Mas não é uma coisa assim, peraí, onde eu imagino estar? Peraí, tá deixa eu ver a trilhagem pra lá, entendeu?
O Rafa tá confuso.
Tá confuso.
Entendeu? Não tem a trilhagem do caminho para tal.
É, mas é que na verdade essa pergunta é pra ver quais são suas opções e seus objetivos, né? Se você tem isso em tese pensado, é porque você tem um planejamento.
Exato. Aí não é só imaginar, já é uma meta de vida, na verdade.
E eu não sei se eu tenho...
A meta traçada.
Porque eu não sou um cara ambicioso, por exemplo.
Nem
eu. Tipo, eu não tenho vontade de ter um super carro, por exemplo. Eu não tenho esses desejos, né? Eu não tenho um... na verdade, agora eu tenho desejo da casa própria. Era mais por causa da família do que um desejo meu mesmo.
Sabe por que eu sei que eu tô ficando velho? Porque quando eu era moleque, eu vi uma mulher semi-nua dançando e ficava tudo: Olha os tornozelos. Ela tá sem meia. E hoje, tipo assim, eu vejo, por exemplo, eu entro no aplicativo do TikTok, num vídeo assim. Aí a mulherada que quer biscoito, pra mim, ela quer biscoito. Eu falo: ai. Isso aqui é biscoito, isso aqui é elogio, quer. Olha, tipo, eu fico nisso.
Já sei naquele aplicativo, né?
Isso.
O TikSub.
Gente.
O SubTok.
Aliás, eu vou chegar no ápice agora do cringe. De onde veio essa gíria do biscoito?
Quer biscoito?
Não é só biscoito, mas coisa que nem uma
louro quer biscoito.
Uma colega minha, que eu não vou citar nomes, um dia ela compartilhou com a gente. Tava fazendo um trabalho na faculdade. E ela compartilhou com a gente a tela do celular dela. No Meet. E aí tava lá... Eu não lembro o nome do menino, mas sei lá. Leonardo Biscoitinho.
Sério isso?
Tanto que hoje em dia o apelido dela no meu telefone é Fulana Biscoiteira.
Biscoiteira. O negócio do biscoito surgiu porque os cachorros, quando faziam algumas coisas que estavam sendo treinado, aí eles obedeciam a ordem, né, e tal. Aí eles ganhavam um biscoito. Mentira, não é não, eu tô inventando isso.
Eu sabia que tava inventando agora. Mas eu entendi que parece que a gíria do biscoito tá relacionada a alguém que você tá flertando, dando uns beijos.
Que é like. Maio. Não, pra mim é que é like, mas
tem,
sabe?
Mas também tem aquele termo assim, tipo, nossa, é a última a bolacha do pacote,
né? Não, eu acho que é mais que a pessoa fala assim, ela, tipo, que nem um amigo meu falou que ele foi pra praia, né? E, tipo, essa casa da praia tinha uma piscina. E tinha uma amiga lá, que é uma amiga nossa, que ela tava lá, tava mó galera lá e tal. E aí ela vestiu, tipo, um biquíni super minúsculo. Ah, ficou falando que tava, tipo, gorda. Não, tô super gorda. Ai, gente, que vergonha. Botei esse biquíni e tô gorda. Não, o biquíni tá pequeno. Aí disse que quando ela pegou, saiu da piscina, toda molhada, assim, mexendo, colocando toda delicada. Aí o amigo meu falou, au, biscoiteira! Você quer biscoito, né?
Isso aí,
que é elogio.
Então, isso aí eu conhecia como confete.
Biscoito. Às vezes pode ter mudado.
Quando a pessoa quer que você puxe o saco, fala, não, você tá linda. Você
quer confete, quer confete.
Você quer confete.
É, e tal. Eu tenho aqui uma lista.
Antes de você falar isso rapidinho, eu vou usar um. Agora eu não lembro qual foi o filósofo, tava na minha cabeça, fugiu agora.
Certo.
É sua suma.
Deve ser a sua suma.
Com certeza.
Que o maior desejo do homem, no caso, homem e mulher.
O desejo do homem.
O maior desejo do homem.
O maior.
É ser desejado por alguém. O ser humano tem essa necessidade de ser desejado por alguém.
É.
Né? Isso é meio...
Massageiam.
Toda história boa de passar é ruim de contar.
É ruim de contar.
Pois bem.
Pois bem.
Pois bem. Pois bem.
Vou lá. Como é que eu vou usar agora adjetivo pra bitor?
Adjetivo.
Manda a lista,
eu tenho uma lista aqui com 17 gírias que surgiram na internet nessa década. Eu vou falar rapidinho.
Não, vamos ver se a gente sabe.
Tá bom, ó, a primeira é Stalker.
Ah, Stalker.
Stalker, quer que a gente já vá traduzindo? Já?
É, sim.
Vamos tentar, alguém que fica, um cara que fica te perseguindo, porque o Stalker é nada mais ou menos que o cara que fica, o atirador de elite, né?
Fica te observando.
É, que vem dos videogames, né? O cara tá...
Isso.
O sniper que tá stalkeando.
O
camper também.
É o aportuguesamento do verbo to stalk, que em inglês quer dizer, significa perseguir.
É, o perseguidorzinho.
Perseguidor. Exatamente. Spoiler.
Spoiler, né? Que é você caguetar
o final da história do filme, isso, da série.
É, ou dar uma informação que ninguém quer saber ainda, que ninguém, enfim.
Deriva do verbo do inglês to spoil, que significa estragar.
Estragar. Ah! não sabia. Interessante.
Então, Itmalia.
Itmalia são os gatos.
Exatamente. Biscoiteiro, dar biscoito. Imagina a situação, você tá navegando pelo feed da sua rede social e se depara com uma foto de um homem sem camisa, ou sei lá, uma mulher de biquíni, com o corpo todo sarado. Na legenda tá escrito algo do tipo, gordinho, tô precisando emagrecer, né, um pouco. Logo abaixo, há uma série de elogios à boa forma do rapaz. Esse é o clássico biscoiteiro, uma pessoa que faz de tudo pra chamar atenção e conquistar like. Esse é do biscoito.
Peraí. Natália Verro mandou uma aqui, ó. Sabe quando o seu cachorro faz algo e você dá um biscoito como recompensa para ele? Então,
sério?
A gíria vem daí. Biscoiteira é a pessoa que posta algo em busca de aplauso nesta várzea maravilhosa que é a internet. Seria uma versão revista e atualizada do clássico tem um palhaço querendo aparecer. Mas com um tom menos ofensivo, já que é comum posts do tipo, sou biscoiteiro, tô biscoitando mesmo.
Muito bom, cara.
Natália Verro, sempre com assuntos pertinentes ao nosso... Enfim, nós conselhamos uns aleatórios, ela tá fazendo a função dela.
Tá, isso mesmo. Tem uma aqui que eu gosto bastante, eu gosto da forma de falar, chipar.
Chipar.
Chipar é quando orna.
Boa.
Quando combina.
Shippou,
eu shippo, né? Aqueles dois, tipo...
Deu certo.
Vai dar certo aquele casal.
Eu achei que era match, né? Deu match.
Vem da palavra inglesa relationship.
Relationship.
Relationship. Significa relacionamento. E, na verdade, é assim, é quando você olha um...
Eu conheci a Friendship por causa do Mortal Kombat.
É, a expressão começou a ser usada por fãs de séries, filmes ou livros que gostam de ver seus personagens favoritos juntos.
Então, peraí.
Eu shippo esses dois.
Esse relationship casal. E friendship. Natália, procura só o ship pra gente. Essa ship finalização é barco, de palavra.
É. Ship é barco.
Vou mudar o nome da Natália agora de conciliações aleatórias para Google, Google Verro.
É. Google Verro.
Google Verro.
Verro. Não, Verro. Você tem a Alexa, a Siri, a Google e a Verro.
Isso. É. Verro defina.
É, a inteligência artificial, né?
A Natália é Verro, nossa inteligência artificial.
É verdade. Sub-7, é.
Muito bom, gostei dessa ideia. Boa ideia.
Verro Sub-7. Ship igual navio.
É. Ship é navio, barco.
Nossa, ship é S-H-I-P?
S-H-I-P é barco.
S-H-I-P igual navio.
Caraca, então não tem nada a ver.
Ornar vem lá de Diadema, ela falou.
Não, Ornar vem do interior.
É. Ornar no Ornono.
Ornar
é combinar, né?
Combinou.
É. Combinou, é.
Esse é bem antigo, né? Tem aqui, ó, crush.
Então, crush...
Crush, eu achava que era quando rolava mútuo. Não, crush é o seu amorzinho platônico.
Então, mas a palavra...
Quando você é afim da mina ou do sim, cara, sim, ela é a tua crush.
É, mas a palavra crush...
Alvo,
eu tinha uma outra definição que agora não me veio na cabeça já.
Crush pra mim era... recreationship.
Crush pra mim era um refrigerante de laranja.
Ship pode ser o verbo transportar, de acordo com a nossa inteligência artificial Verro.
É, e tá vendo. Tem aqui, ó, sextou.
Sextou.
É.
Sexta-feira, fim de semana chegou, bora balada.
Vem de zap.
Ah, quer mandar WhatsApp um pro outro.
Exatamente. Né? Tem aqui, ó, manda nudes. Essa é clássica.
Ah, sim.
Todo dia. Contatinho.
Contatinho. Vocês dois chegaram a ver o filme que eu passei pra vocês no Netflix pra assistir?
Não.
No Sub-7 Netflix?
Ainda não.
Tá.
Mas então. Tem aqui, ó, tem mais uma aqui, ó. Cancelar. Esse aqui tá sendo bem usado ultimamente,
cancelar,
né?
Cancelar, na verdade, nem uma gíria. É um método bizarro que inventaram agora aí.
Não,
então, mas é que as pessoas sentem com poder, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, teve um apresentador aí, que eu não vou citar o nome dele, que é da antiga Nova Manchete, né? Que ele tem o final Júnior, né? Não vou falar Siqueira Júnior, porque
não pode falar.
Não posso falar, não. Nada de marca.
Ele tem um nome parecido com a da Avenida Siqueira Campos.
Isso!
Só que é Júnior.
Isso! Então, o senhor Siqueira Campos, daqui a Avenida aqui,
Siqueira Campos
Júnior.
Então, ele falou uma bobagem no dia do orgulho LGBT, WXQWZ. É muita letra,
gente. LGBTQA+.
Isso, enfim. Com o pessoal do Disney Plus. E aí a internet resolveu cancelar ele. Mas o que acontece? Uhum. A questão não é o cancelamento, é a catarse. Uhum. É a outra palavra de velho. Né, essa purificação, tipo, sim, olha o que eu fiz. Eu fiz você perder os patrocinadores, porque eu tenho poder. Você tá aí porque eu posso. E eu posso tirar você daí também. Essa sensação.
É, né? É verdade.
O cancelamento vem desse incrível poder.
Da incrível falta do que fazer, né? De ficar acompanhando celebridade. A vida da celebridade.
E depois pedir desculpa.
Pedir desculpa mal menos, né?
Não vai pedir desculpa. Mas bateu no bolso, né, pai?
Mas pedir desculpa sem pedir desculpa, né?
Não, ele não pediu desculpa. Ele fez aquela meia-culpa pro pessoal da TV ficar feliz, né? Vamos jogar
isso.
Real.
Isso. Mas vocês devem ter combinado. Falar, fala alguma coisa lá, tá? Isso logo vai passar, então tá bom.
Tem aqui gado. Gado sabe, né?
Isso aí eu me recuso a falar.
Não
é disso?
Gado é o famoso pau mandado, ou seja, aquela pessoa que faz de tudo que os outros pedem e não tem personalidade própria.
Então, relacionado a isso.
Ó, o termo começou a ser empregue para definir homens que malham apenas para conquistar mulheres, mas depois foi ampliado para fazer referência àqueles que fazem de tudo para agradar alguém. Tem um outro que eu também vi que chama gadar. Que é quando você fica dando em cima da mulher, você fica gadando a mulher. Mas você é chato.
Ah, mas então o termo do gado já foi elevado.
Já.
É o pau
isso,
mandado.
Já mudaram.
Então quer dizer que é o pau mandado aí, tá ok? Eu falo, eles acham legal.
Perdemos o horário nobre. Laia.
Verdade.
Não, perdemos o horário nobre.
Perdemos qualquer horário depois dessa.
Perdemos o horário nobre. Tá ok?
Tá ok.
Tem fingir demência também. Isso aí é fácil, né?
Foi o que a gente fez agora.
Fazer a Kátia cega também, né?
Kátia cega, eu não sei.
Nossa, Kátia cega é...
Nossa, não está sendo fácil. Você lembra da Kátia cega?
Você não lembra da Kátia cega?
Desculpa, gente.
Ela era uma cantora dos anos 80.
Cantora Kátia.
Eu tô com a Kátia Flávia na cabeça, desculpa, gente. Kátia Flávia é uma lourada Beelzebub provocante. Desculpa.
Não, a Kátia, que na verdade, o termo Kátia cega é novo. Naquela época, era só Kátia. Era a cantora Kátia que cantava o hit Não Está Sendo Fácil.
A música eu sei.
Então, era a Kátia. Aí depois ela voltou com os memes. Que aí agora quando você fala assim, ah, vou dar uma João sem braço, vou dar uma de Kátia cega. Tipo, eu não vi isso, hein?
Fazendo a Kátia cega.
Conta que eu não vi, sei de nada.
Eu falo, Ter, você viu o que aconteceu ali? Eu sei que você viu. Você viu o que aconteceu ali, não sei das contas? Não, então.
Não fica de Kátia cega, não.
É, não, você ficou sabendo, ele contou pra você. Não. Tá metendo na Kátia cega, né, Terce?
Kátia Garcia Oliveira é uma cantora e compositora brasileira. Cantora fez sucesso e ganhou diversos prêmios nos anos 80. É afiliada artística de Roberto Carlos.
Não está sendo fácil.
A nossa inteligência artificial Verro está trabalhando hoje. Hoje tá todo vapor. Muito bem.
Cara, esse aqui eu nunca vi. Nega o auge.
Nega o auge? Tipo, eu sou negando que eu...
Não sei. É, a expressão nega o auge se popularizou no Twitter... E pode expressar deboche ou elogio. Se um usuário compartilha uma notícia explicitamente falsa, por exemplo, você pode comentar nega o auge para dizer que acreditar em uma fake news do tipo seria o auge do ridículo da pessoa. Caso a sua intenção seja elogiar alguém, vale dizer algo como nega, você está o auge da beleza hoje. Nesse caso, nega, sei lá.
Aí, ó, a nossa inteligência artificial trabalhou, você quer saber? Né? O meme bastante popular é usado como uma forma de dizer que você irá fazer algo... Ah, não, é da Kátia cega.
É.
Você vai fazer de cego enquanto você não viu nada. Fazer a Kátia cega pode ser usado também como para aquele que você está ignorando algo.
Armless John.
É. Chiquinho.
É muito bom esse nome.
Feriado D?
Feriado D, bora.
Armless John, John sem braço.
Hoje pode ser feriado Armless D. John. É.
Armless, sem braço.
Porque sem mão, né? Sem hand.
Handless John.
Isso. Chiquinho, vamos lá então.
Tá tudo bem.
Não, estamos maus aqui.
Brainless locutors.
O feriado D, a gente vai escolher um dia, uma data comemorativa, pra gente selecionar como se fosse um feriado para que o ano que vem a gente tenha mais dias para a gente, enfim...
Pra ficar mais tempo em casa.
Isso, pra te aproveitar mais, né?
De preferência que caia na quinta, que é pra vocês poderem ouvir o programa Subset. Isso.
Muito bem, o Rafael fez o seu trabalho, então eu vou ficar tranquilo aqui.
É isso aí. Hoje, Tércio, poderia ser o feriado do Dia Mundial da Arquitetura.
Dia Mundial da Arquitetura. Você que é arquiteto, fica planejando prédios, fica planejando casas. Você que tá arquitetando algo contra nós... Esse pode ser o seu dia.
Principalmente aqueles arquitetos que tem na comunidade, já viu? Gente, aquilo ali...
Arquitortura, também conhecida.
Arquitortura. Rapaz.
Você que não teve coragem suficiente pra ser engenheiro, mas também não foi tão...
Que faz as casas na calçada.
Leve pra ser decorador, parabéns, vai lá.
Exatamente. Hoje também poderia ser o feriado do dia do hospital.
Dia do hospital. Muito bem, você que é médico, você que é enfermeiro, você
que é da área da saúde,
está salvando todos nós, parabéns.
É isso aí. Hoje também poderia ser o feriado do dia do bombeiro brasileiro.
Achei que ele ia falar
bombeiro. Se você for um bombeiro canadense, não é seu dia. Se você for um bombeiro argentino, não é o seu dia. Se você for um bombeiro mexicano, não é o seu dia.
Também não é seu dia.
Hoje é o dia do bombeiro brasileiro.
Exatamente. Hoje também poderia ser o feriado do dia do operador de telemarketing.
Muito bem, você que adora irritar as pessoas e fica ligando pra ela e fica falando no gerúndio.
Senhora, eu vou estar anotando. Como que é? Você poderá estar sendo cobrado por essa fatura.
Muito bem, então esse pode ser o seu dia.
Só um momento, senhora.
E agora o pior não é isso, tem os robôs que ficam te ligando que é irritante.
Ai, cara, ficou porque irritante. O robô ele faz conta que é um ser humano. Oi, tudo bom?
Não.
E aí cai a ligação.
É isso.
Agora quando eu atendo o telefone, eu não falo mais alô.
Eu também fico quieto.
Eu atendo, aí eu vejo se tem um barulho assim, demora um pouquinho, aí eu... Oi.
Eu vou falar que eu tenho tido boas experiências com telemarketing ultimamente, viu? O pessoal do telemarketing não tá me enchendo o saco e quando eu ligo pra ser atendido, estão resolvendo o problema.
Mentira.
Sem me dar chá de cadeira de uma hora e meia.
O mundo tá acabando.
Né, cara?
Isso não pode, é contra o regulamento.
Tenta cancelar a Escuro Nath pra você ver.
É. Não
sério,
consegue.
Tá assim?
Ah,
tá,
sempre bicho. Foi, sempre foi.
Ele fala é que, esse não é, que é o
na
canal.
Minha, é que na minha casa eu uso morto. E a morto é fácil de cancelar.
Não, a morto é legal.
A morto é de boa.
Alô, tá me ouvindo?
Quem falou?
Não sei, a Natália Verro mandou aqui.
Tô te ouvindo. Ui, alô.
É como algumas das chamadas vêm.
É,
tipo, alô, quando você atende.
Isso.
Alô, tá me ouvindo? Aí você fala, tô.
Aí ele transfere pra alguém. É que essas chamadas, agora, elas estão sendo feitas...
ao gerúndio.
A gerúndia, automaticamente. Aí ela faz a chamada, se a pessoa atende, fala alô, já é encaminhado pra um atendente.
É, mas o meu cai. O meu, nem
cai porque você não fala alô.
Isso,
aí eles entendem que ninguém atendeu o telefone.
O robô entende que ninguém atendeu.
É, exatamente. Pode ser uma caixa postal, por exemplo.
Ah, enfim. Né?
É,
tem bom, mais dias?
Tem. Hoje também poderia ser o feriado do dia da criação do IBGE.
Criação do IBGE, que não tivemos esse ano.
Não.
Né? E parece que vai ter que ter o ano que vem, senão o nosso excelentíssimo senhor presidente terá problemas.
Exatamente. Para quem não sabe, IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok? E para finalizar, de um jeito... gostoso. Hoje poderia ser o feriado do Dia Mundial do Chocolate.
Ai, que delícia! Adoro chocolate. Então você que gosta de chocolate, você que gosta de chocolate ao leite, chocolate amargo, você que gosta de chocolate branco, que não é chocolate.
Eu amo chocolate branco.
Que não é chocolate.
Tudo bem, mas tá escrito chocolate branco.
Tá escrito chocolate branco. Mas não é chocolate porque não é do cacau.
É.
Né? Então, logo, isso, essa teoria.
O que me leva a dizer que o chocolate ao leite não se devia chamar chocolate ao leite.
Devia chamar...
chocolate ao cacau. Ou chocolate. Porque o que não tem nele, diferente do branco, é o cacau.
É que ambos...
O cacau tem leite.
Mas o chocolate barra também é gordura. O chocolate de cacau também é gordura. Pessoal...
Os outros não têm leite?
Todos têm leite. Tem. Por isso que o chocolate ao leite não...
Vira um pleonasmo.
Vira um pleonasmo. É tipo, Rafael Gordo, Tércio Careca. Não tem lógica.
Não, isso é idade.
Ah, já sei. Chocolate ao leite é tipo Mickey Mouse e Fernando Pessoa.
Ai, piadas ruins.
Terrível.
Tem mais alguma aí?
Não, é só isso.
Muito bem, então, e aí?
Os dias de hoje foram, então, que poderiam ser o dia feriado... Seria o Dia Mundial da Arquitetura... Dia do Hospital, Dia do Bombeiro Brasileiro,
isso.
Dia do Operador de Telemarketing,
senhora,
Dia da Criação do IBGE e Dia Mundial do Chocolate.
E aí? Que dilema, hein?
Eu não sei, o chocolate é bom, hein? O que você acha, Fábio Nascimento, enquanto eu penso aqui?
Eu acho que eu tô na chocolate também, viu, velho? O chocolate merece um dia. O chocolate, ele anima a vida de muitas pessoas durante o ano inteiro.
Libera serotonina.
Exatamente. O arquiteto, quando tá estressado, ele come um chocolatinho.
No hospital, de sobremesa, é dado chocolate também.
O bombeiro brasileiro, quando tá tenso, com certeza ele também deve comer um chocolate lá no quartel.
A operadora de telemarketing, quando ela está em atendimento entre uma pausa e outra, ela tem um chocolate do lado da PA dela.
Exatamente. No IBGE, quando eles vão ver o negócio de geografia lá...
Eles vão no boteco do seu Ney e pegam
e tomam um chocolate quente.
E eles têm a planilha das plantações de cacau.
Exatamente.
Ah, então muito bem. Então, gente, então vai ser aqui eleito... O aniversário do Fabi!
Aê! Parabéns!
Fábio, parabéns! Isso aqui é eleito mais um dia!
Cara, eu te amo, Fábio!
E hoje, infelizmente, termina hoje o aniversário do Fábio.
É.
Né? Porque semana que vem
é outro... mês de aniversário, na verdade.
Isso, mês que vem, aí acabou. Queria também mandar um feliz aniversário para minha amiga e chefe, Andréia.
Andréia, né? Tá fazendo aniversário hoje?
Aniversário hoje.
Não conheço.
Eu não sei quantos anos ela tá fazendo. Cara, ela é muito gata.
Ela é gata?
Ela é bem gata.
Ela tá ouvindo o programa, né?
Não, mas ela é casada também, então eu não posso falar.
Você vai fazer ela ouvir o programa, né?
É, eu só vou puxar um saco dela, só pra puxar. Porque depois eu vou mostrar esse trecho pra ela e falar, ó, mandei feliz aniversário pra você.
Isso.
Isso, para mais ou menos 4.123 ouvintes.
Aê!
Parabéns, audiência André cresce. Agata.
André Agata.
Audiência só cresce.
Então, aê, parabéns pra você, tá bom?
Ah.
E adivinha?
Acabou.
Acabou.
Mas estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.
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 Mais. Mais. Mais. Mais.
Mais. Quer falar alguma coisa, Chiquinho?
Não, eu ia falar.
Não, mas ainda tá rolando o programa.
Tá rolando?
Não, não tá. Já,
não
já
tá, acabou.
Já acabou. E...
Ah,
já acabou.
É verdade.
E aí, curtiram o programa? Foi legal?
Eu curti. Hoje deu pra desenvolver bastante o tema, né? Eu gostei dessa ordem, né? De começar o programa... Como foi a ordem? Começou com o quadro, depois direto pro...
Depois, não, a gente foi pra notícia, depois isso. Foi pra valinho.
E o bate-papo foi além.
Foi. Eu gostei.
Foi além.
Ideia pra temas da semana que vem?
Ideia. Então, a gente pode conversar sobre isso, né? Uhum. Ah, eu já sei que pode ser pra semana que vem, se tudo der certo, né? Se a gente tiver o programa aqui. É, a gente pode falar, sei lá, sobre... Ah, aqui tem o...